Muito boa tarde a todos. O Grupo de Trabalho de Energia está novamente reunido sobre as apreciações parlamentares 48 e 49, sobre regime de instalações elétricas e sobre o regime de instalações de gás combustíveis em edifícios. Acabamos hoje o processo de audições, com a audição da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos, a ERSE. Estão aqui o Dr. Alexandre Santos, vogal do Conselho de Administração, o Engenheiro Pedro Costa, técnico da Direção de Infraestruturas e Redes, e o Engenheiro António Domingues, técnico da Direção de Infraestruturas e Redes. Da parte dos grupos parlamentares estão o Sr. Deputado António Topo, do Partido Social Democrata, o Sr. Deputado Heitor Sousa, do Bloco de Esquerda, e eu próprio, coordenando estes trabalhos, mas também em representação do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Passava desde já a palavra ao Sr. Dr. Alexandre Santos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Nós propunhamos fazer aqui uma pequena apresentação de 10 minutos, onde faria para conhecimento dos senhores deputados um pequeno enquadramento institucional da Entidade Reguladora de Serviços Energéticos. Depois falaríamos um pouco, expunhamos o parecer emitido pela ERSE aos projetos de diploma em análise hoje e a nossa interpretação da segurança das instalações, e para os segundos e terceiro ponto passaria a palavra aqui ao meu colega, aqui o engenheiro Pedro Costa. Bem, só aqui para fazer uma pequena caracterização da atividade aqui da ERSE no setor da energia elétrica e gás natural, por hora, mais competências virão, mas neste momento, à data 2, a energia elétrica e o gás natural são as competências da ERSE e as atividades de energia elétrica e gás natural estão divididas por produção, transporte, distribuição e comercialização até chegar ao comercializador. Sendo que a parte de produção, o inicial da cadeia e a final, a comercialização, estão em concorrência, sendo que a ERSE regula, nas suas competências, os monopólios naturais de transporte, distribuição e comercialização, pois como podem ver, poderão ver no, na apresentação. Também para vos dar no seguimento do enquadramento, a ERSE tem como missão, como tinha dito há pouco, e agora a regulação dos setores de eletricidade e gás, tendo em vista assegurar o funcionamento eficiente e a sustentabilidade desses mesmos mercados. E sendo que as suas atribuições são maioritariamente promover a concorrência entre os agentes intervenientes no mercado, assegurar as condições económicas adequadas às atividades exercidas em regime de serviço público, nomeadamente no que diz respeito às tarifas de acesso às redes, à designação. Proteger também os direitos e interesses dos consumidores, no que diz respeito não só aos preços, mas também à forma, à qualidade dos serviços, e fazemo-lo através de informação, esclarecimento no nosso site, dando informações, diretivas e recomendações. Verificar também o cumprimento das obrigações de serviço público e demais obrigações legais, regulamentares e outras. Também no exercício das nossas competências, promover a resolução de litígios entre todos os intervenientes do setor é uma das atividades do nosso SECOR. E por fim, também não menos importante, promover a integração europeia dos mercados de energia. Neste momento estamos no terceiro, depois, além do terceiro pacote, hoje estamos em discussão o quarto pacote, neste caso não se chamará quarto pacote, terá o nome de Energia Limpa para Todos, que está neste momento em discussão em Bruxelas e que a ERSE é um dos stakeholders que participa ativamente nessa discussão em defesa também dos interesses nacionais. Também sucintamente, para vos explicar a nossa forma de atuação. A nossa forma de atuação, nós somos um regulador económico e a nossa forma de atuação é maioritariamente através da aprovação de regulamentos e tarifas, já falei há pouco das tarifas de acesso, as tarifas de acesso às redes, e tudo isto, todos estes processos são através de uma consulta pública, são escrutinadas, a ERSE, como todos os reguladores, gosto muito da palavra de transparência, ou seja, todos os nossos processos são escrutinados ou através da consulta pública, como o próprio nome diga, a todo o público e aos interessados, e também através da audição aos nossos conselhos tarifários e consultivos, que são dois órgãos que a ERSE tem, além do Fiscal Único e do Conselho de Administração, os dois órgãos da entidade reguladora. Depois, também como referi há pouco, a informação aos consumidores é muito importante. A ERSE, principalmente nos últimos dois anos, tem feito o esforço de comunicar melhor e de a nossa formação chegar aos seus destinatários. E é muito importante haver informação, mas também fazer chegar a informação. E tudo isto dentro de conteúdos informativos, relatórios, através da nossa página web, através de ações de formação e através também do nosso simulador online, que é o simulador onde tem os preços de referência para as escolhas dos consumidores em benefício dos mesmos. Mas depois também temos a supervisão e a verificação do mercado e fazemos-lo através de auditorias e inspeções, através da recolha de informação das empresas reguladas e não só, e fazemos também recomendações e sanções. É a forma que, depois de termos o regime sancionatório, é uma das nossas também formas de atuar através das sanções. Por fim, também é importante, e também como referi há pouco, por causa da nossa participação internacional, a cooperação institucional. Aqui, nacional, através do, não só com o Governo, como contou as outras entidades reguladoras e as direções-gerais, mas também na Europa, através do Conselho Europeu de Reguladores e da Agência de Cooperação entre os Reguladores de Energia, e também participamos em fórum em outros fora de reguladores da América Latina, do Mediterrâneo, e até dos países de língua oficial portuguesa, que foi uma associação de reguladores que se chama RELOP, Reguladores de Energia de Língua Oficial Portuguesa, que a ERSE criou há 10 anos, do tempo do professor Vitor Santos, como uma forma de partilha de boas práticas regulatórias. Passaria agora, depois deste enquadramento do que é a ERSE, o que é que faz e qual o seu papel no setor da energia elétrica e de gás natural, passaria agora a palavra ao engenheiro Pedro Costa, que falaria do parecer.
Muito obrigado. Era para passar então a palavra ao Sr. Engenheiro Pedro Costa.
Boa tarde. A ERSE foi, no âmbito do processo legislativo, foi consultada pelo Governo para a elaboração do Decreto-Lei, depois o 96 e o 97, e pareceu-nos importante trazer aqui hoje as linhas gerais do que, na altura, a ERSE incluiu no seu parecer. Ainda antes de ir direto ao parecer, queria só recordar que estamos a falar de mercados, portanto, estamos a falar de que mercados? O mercado de projetos, das instalações, da inspeção e da exploração de instalações elétricas e de gás natural. Portanto, isto são mercados, na opinião da ERSE, pensando no projeto de instalação e na exploração, são mercados com múltiplos agentes, em que é um mercado concorrencial, desenvolvido em mecanismo de mercado, e com profissões, portanto, ligado a profissões que estão regulamentadas. Só na inspeção é que o número de agentes é menor. E também estão sujeitos a um conjunto de obrigações, nomeadamente acreditação e prestação de contas. Na tradicional distribuição de competências, tanto no setor elétrico como no setor do gás natural, a ERSE tem a regulação económica das infraestruturas de serviço público, tanto de eletricidade como de gás natural. À Direção-Geral de Energia e Geologia cabe a regulamentação dos aspectos técnicos de licenciamento e de regras de segurança. Uma outra entidade muito importante é a Autoridade da Concorrência, que exerce a normal supervisão dos mercados dos produtos e dos serviços. E está anunciada pelo Governo também a intenção de criar uma Agência Nacional de Fiscalização da Energia, para a fiscalização dos agentes económicos de todo o setor energético. É neste quadro que a ERSE emitiu o seu parecer. E quais foram as linhas gerais? Portanto, este parecer foi emitido, falta dizer, em maio de 2017, e a ERSE, na altura, sublinhou que as competências que lhe estavam a ser atribuídas não se enquadravam nas competências tradicionais dos setores que regula, eletricidade e gás natural. Disse também que, sendo estes serviços prestados em regime concorrencial, que não via vantagens em adicionar uma regulação setorial que ficasse a cargo da ERS. Todavia, disse também que, se a regulação que era proposta se mantivesse, então sugeriu que a regulação fosse focada nas atividades de inspeção e depois durante a exploração das próprias instalações. Portanto, este foi, digamos, talvez a principal linha do parecer da ERSE em 2017, em maio. Sobre a segurança das instalações, que pensamos ser uma das questões que está em discussão na apreciação parlamentar dos dois diplomas, o que gostávamos de referir é que são questões de licenciamento e de segurança que não são da competência da ERSE, portanto são da competência da Direção-Geral de Energia e Geologia, e que fazem a fronteira com o setor elétrico e o setor do gás natural, esses sim regulados tradicionalmente pela ERSE, no momento em que estas instalações são ligadas às redes públicas. E é nesse momento que os operadores das redes verificam o cumprimento dos requisitos legais, incluindo de segurança, para a ligação daquelas instalações às redes públicas. O diploma, especificamente o relativo ao gás, o Decreto-Lei 97 de 2017, trouxe uma clarificação que para a ERSE foi importante, que está relacionada com a mudança de comercializador. Ou seja, o diploma clarificou que na mudança de comercializador não era necessária a realização de uma inspeção extraordinária. Isto pareceu-nos um facto positivo porque eliminou uma eventual barreira de mercado à mudança de comercializador. E, portanto, desde que exista uma declaração de inspeção válida, que esteja dentro de prazo de validade e que não haja alterações à instalação, a mudança de comercializador far-se-á sem que haja qualquer inspeção, e esse foi um aspecto positivo. E sobre o parecer e as questões de segurança, são estes os principais fatores que gostávamos de, na nossa apresentação inicial, de referir. Muito obrigado.
Muito obrigado. Agradecer à ERSE, que é o senhor... Quero ao Sr. Dr. Alexandre Santos, quero aos engenheiros Pedro Costa e António Domingues a explanação inicial da ERSE. Passava desde já ao Sr. Deputado António Topa, do Partido Social Democrata.
Sabia que estavas a gravar. A entidades, essencialmente, no sentido de aquilatarmos quando a legislação é elaborada e aprovada, devemos preocupar-nos com muitos aspectos, com muitas vezes os documentos normativos que aqui são apresentados, na verdade, às vezes têm falhas. Por exemplo, eu ao ler parte do vosso parecer, há aqui questões que podem parecer de pormenor, não é? Mas que, na verdade, é importante que os documentos sejam devidamente elaborados para que não haja, por exemplo, situações em que se atribuem competências a quem não as tem, por exemplo, e este caso, por exemplo, do artigo 26, atribuições da ERSE, nós vemos que o número 1 diz as atividades do projeto de execução e da inspeção e exploração das instalações de gás. Quer dizer, aqui vocês propõem o corte do projeto e da execução, porque naturalmente essa matéria não é da vossa competência. Portanto, é importante ouvirmos as entidades, porque a legislação tem de ser devidamente elaborada, efetuada e aprovada, por forma a que estas coisas não aconteçam. E ainda bem que temos o vosso parecer, porque vamos de certeza fazer com que esta situação seja devidamente analisada para que não aconteça que estejamos a atribuir competências de fiscalização, por exemplo, das atividades do projeto e da execução, quando essas competências não são vossas, não é? Portanto, estamos Eu penso que há muitos aspectos, alguns que são de pormenor e até de correção de texto, que são fundamentais, e portanto nós estamos aqui e estes pareceres são importantes, como outros que estão aqui, relativamente às inspeções, instalações e mudança de comercializador, à utilização do termo inspeção ou vistorias. Vocês propõem que o termo a utilizar seja essencialmente só a inspeção, e portanto se retire o termo vistorias, e portanto são aspectos do aperfeiçoamento da lei que são fundamentais. Quanto à fixação das taxas, é outra matéria, porque as taxas, vocês referem aqui, levantam uma questão, dizer que sobre as taxas a cobrar pelo serviço de inspeção, como é referir que atualmente as taxas pagas às entidades inspectoras por execução das empresas são fixadas por uma portaria. O projeto de diploma das instalações de gás em apreço, por exemplo, transferem para a ERS a competência de propor as referidas taxas, não ficando bem claro quem as aprova. Portanto, são situações que temos que analisar. Este texto, se calhar a maior parte de nós tiver muito pouco tempo para o analisar em pormenor, demos uma leitura assim um bocado rápida sobre essa matéria, mas de qualquer maneira vamos tomar com certeza este documento em consideração, fazer a proposta das devidas alterações à legislação que está em vigor neste momento, aos dois decretos-lei, e portanto devemos estudá-lo devidamente, e como disse, lemos isto muito depressa e é preciso ir ao texto da legislação e ver ao pormenor essencialmente o que acontece, mas consideramos importante a clarificação sobre algumas matérias e sobre o articulado da própria lei, e para nós é extraordinariamente importante. Claro que temos discutido muitas matérias relativamente a outras questões, mas penso que, aliás, como referiram, eu penso que algumas das questões que nós consideramos ou temos debatido aqui muito, e temos debatido muito relativamente às questões se esta legislação reduz a segurança ou a perspectiva da segurança das instalações, se os projetos ao não serem aprovados por uma entidade independente, porque muitas entidades referem que os projetos são apresentados e que tem muitas inconformidades, e que se não houvesse uma entidade por trás a dizer que era preciso alterar essa situação porque não respeitava a legislação, a regulamentação, por exemplo. Mas eu penso que esta matéria, não sei se é convosco, não é? Porque como entidade reguladora, relativamente às questões do projeto e das instalações, não tenho muito o que dizer. Era isto que eu tinha para dizer, essencialmente.
Sr. Deputado Heitor Sousa, do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Presidente da ERS e os seus vogais do Conselho de Administração que o acompanham. E. Não é? Não são vogais.
Espera. São técnicos. Peço desculpa.
Não é um vogal do Conselho.
Sim, senhora, o senhor doutor é. O senhor doutor, é vogal. Pronto. Peço desculpa pelo meu lapso institucional. E não estenda isso a toda a comissão, porque aqui a esse nível é muito mais competência do que eu. Sou um bocadinho ainda novo nestas andanças. Bom, senhor doutor. Aqui, no âmbito deste trabalho, deste grupo de trabalho, está em discussão uma apreciação parlamentar, aliás, duas apreciações parlamentares, de dois partidos, do PCP e do Bloco de Esquerda, e é sobre essas apreciações parlamentares que gostava de ouvir a vossa opinião. Compreendo que a oportunidade da apresentação que nos fez no início destes trabalhos e do ponto de vista dessa oportunidade é indiscutível, mas eu depois queria dar uma nota sobre, sobre algum conteúdo deste parecer que só indiretamente está relacionado com as apreciações parlamentares que nós temos aqui à nossa frente. O Bloco de Esquerda faz duas alterações, opõe duas alterações a um diploma, a um decreto-lei 96 de 2017 relativo às instalações elétricas. E as nossas alterações, as nossas posições de alterações visam simplificar e dar maiores garantias do grau de conformidade que os diferentes projetos de instalações elétricas constituem ou não. E em nome disso, por um lado essa simplificação, mas por outro lado também de um aumento do grau de conformidade que os projetos de instalação devem constituir, que as nossas alterações são cirúrgicas e bastante limitadas. E sobre essas alterações, o que nós defendemos é que o artigo 4º do Decreto-Lei 96 de 2017, que diz, na linha B, que se propõe a revogação, a declaração de conformidade de execução ou termo de responsabilidade pela execução subscritos por uma entidade instaladora ou técnico responsável pela execução nos seguintes casos, portanto, esta linha B nós propomos seja revogada porque entendemos que qualquer projeto de instalação elétrica deve ter qualquer intenção de instalação elétrica deve ter um projeto como condição para a sua aprovação e esse projeto deve ser elaborado por um projetista com condições técnicas e profissionais para o fazer. E em vez de, como o decreto-lei propõe, falar de instalações tipo A, tipo B, tipo C, etc., para nós qualquer projeto de instalação elétrica deve ser acompanhado, qualquer instalação de como é que eu vou dizer isto?
Qualquer instalação deve ter um projeto.
Exatamente. Obrigado, Sr. Deputado. Qualquer instalação deve ter um projeto e, portanto, deve ter um responsável por essa certificação. A certificação, depois a inspeção, é feita pelas entidades inspetivas que não só inspecionam a avaliação da conformidade das instalações com os regulamentos e a legislação em vigor, como também a conformidade dos próprios projetos e da sua execução em termos de instalações. Portanto, isto é uma forma de, a nosso ver, simplificar e, ao mesmo tempo, tornar mais uniforme o grau de conformidade e o grau de tecnicidade de todas as instalações elétricas. Portanto, e sobre essa matéria, gostava de ouvir a vossa opinião sobre isso. Em relação à apresentação que fizeram, propõem um conjunto de pequenas alterações relativamente à Lei 14 e 15 das instalações elétricas e de gás. Sobre elas, as correções que propõem no vosso parecer, parecem-me que num caso parecem-me um bocadinho contraditórias, Sr. Doutor, pelo seguinte. Na vossa apresentação, uma das competências que a ERC tem, das atribuições que a ERC tem, do setor da energia elétrica e do gás natural, a primeira é promover a concorrência entre agentes intervenientes no mercado, que é indiscutível. Mas depois, a alteração que propõe à lei número... A lei número 15 de 2015 propõe-se exatamente no número 2 eliminar as condições concorrenciais transparentes que vêm na legislação. Isto parece um bocadinho contraditório. Que se as atribuições da ERC, no vosso entendimento, são de promover a concorrência, depois no regime sancionatório do setor energético. Suprimem a avaliação e a avaliação, sim, das condições concorrenciais, transparentes ou não, no setor. Não me parece que isto, o facto de existir uma eventual duplicação de atribuições, seja motivo para complicar, para ligar o chamado complicómetro nas atividades de regulação. Porque as atividades de concorrência feitas, exercidas no âmbito da autoridade de concorrência, são diferentes daquelas que se exercem apenas num setor de atividade, como é o caso da ERC. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bruno Dias. Apenas dizer aqui três ou quatro palavras também em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, mesmo estando na função de coordenação da reunião, sendo um grupo de trabalho, não veio, não, é natural que assim seja, mas também não fazer muitas questões. Olhamos para o vosso parecer, que também merece a nossa melhor análise, o nosso melhor estudo, mas para nós, em relação a esta matéria, o crucial é a confiança dos consumidores, a confiança das pessoas de saber que têm uma censura, mas também a simplificação. Percebemos também as vossas dúvidas sobre as competências ou não as competências da ERSE. Para nós é uma não questão, não é matéria para nós desse ponto de vista. O que está aqui também mais em questão acaba por ser as matérias de segurança, etc., que sei que também estão um pouco fora do vosso âmbito. Mas dizer-vos isso, que da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista continuaremos a pugnar por ter uma lei, um decreto-lei, uma proposta que dê garantias às pessoas, que dê garantias às empresas e em que não exista qualquer tipo de dúvidas, que os nossos técnicos têm qualidade e que são respeitados. E procuraremos, junto com os grupos, com os outros grupos parlamentares, com a responsabilidade do grupo parlamentar que está no governo, as melhores respostas e as melhores soluções para esta matéria.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero cumprimentar, antes de mais, os senhores representantes da ERSE aqui presentes, o Dr. Alexandre Santos, o Engenheiro Pedro Costa, o Engenheiro Pedro Domingos, os senhores deputados aqui presentes. Esta coisa de haver na Assembleia reuniões em simultâneo faz com que depois tenhamos que apanhar o andamento já a meio, e peço desculpa se houver alguma repetição que poderei fazer, mas há algumas questões poucas, para além do que foi aqui colocado, que até têm em conta o documento que os senhores tiveram a amabilidade de fazer chegar à Comissão e que é uma ferramenta de trabalho importante para a nossa discussão e para a nossa reflexão. Eu queria referir-me ao decreto-lei que tem a ver com a questão de instalação de gás e aparelhos a gás. O artigo 7º desse diploma sobre as bases do projeto, eu gostaria de confirmar que a proposta que os senhores apresentam vem no sentido de simplificar ou tornar uma referência mais genérica, em vez de direcionar para um documento concreto, com um título concreto, se é essa a questão. Ou seja, parece-me do que aqui está no vosso contributo, que em lugar de remeter para um documento em concreto, parece que os senhores propõem que se remeta para um tipo de documento, que pode ser com aquele título ou com outro. Mas eu gostava só de verificar se é assim que realmente se coloca. Por outro lado, e também tendo em conta o que já aqui foi dito, de que há aqui matérias técnicas do ponto de vista da segurança das instalações, que não é propriamente o âmbito mais direto da intervenção que os senhores aqui trazem, é mais em matéria regulatória e de mercado, digamos assim. No entanto, há uma referência que os senhores fazem que tem a ver com o mesmo diploma, mais à frente, no artigo 23, em que os senhores fazem uma observação relativamente à entidade que deve garantir que não houve alteração na instalação e respectivos aparelhos. Isto é o número 3, em que se coloca a questão que os senhores apontam, de não ser claro qual é a entidade que deve garantir que não houve alteração. Para além desta observação que os senhores fazem, de que há aqui uma formulação que não permite aferir com clareza qual é a entidade, de uma certa forma, julgo que seria interessante também saber se existe alguma perspectiva, alguma reflexão da vossa parte sobre qual seria a melhor solução para esta norma, para esta, inclusive para esta solução em termos do próprio mecanismo de avaliação, isto é, neste caso de certificação, por assim dizer, uma certificação não formal, mas uma certificação de uma determinada condição que se verifica. E, finalmente, há um aspecto que tem que ver com, vamos lá ver, o âmbito da informação solicitada pela ERSE às entidades que exercem as atividades em causa. Até que ponto é que nós podemos estabelecer uma formulação que seja rigorosa, o mais detalhada quanto possível, mantendo naturalmente a abertura para as várias situações, mas que não dê aso a situações de menor clareza. Quando se diz toda a informação solicitada, partimos do princípio que há bom senso quando se solicita informação. É evidente que sim, mas normalmente, para que não haja controvérsias e disputas jurídicas em relação à razoabilidade dessa informação, naturalmente que essa é não direi uma dúvida, mas um aspecto sobre o qual seria útil ter aqui algum contributo mais e alguma opinião. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passava então a palavra a...
Sim, posso começar depois?
Sim. O doutor Alexandre Santos para começar as respostas. 10 minutinhos também.
Muito obrigado, senhores. Muito obrigado, senhores deputados, pelas perguntas. Queria só começar por dizer que realmente na nossa cooperação institucional, uma das formas de ERSE o fazer é realmente através destes parceiros obrigatórios, mas que damos aos diplomas. E o objetivo deste parecer, e por isso o termos partilhado convosco nesta comissão, que pareceu-nos ser importante, é realmente clarificar quais são as nossas dúvidas e melhorar. Sem dúvida que nós dizemos que consideramos que não se encontra nos modelos de organização atuais, e repito, atuais, porque nós próprios sabemos que há uma reorganização, e a ERSE, com 10 anos de experiência no setor gasista e 20 anos no setor elétrico, tem na sua atuação, no seu modelo relatório, uma maturidade existente que sabemos que poderá ser benéfica com novas competências. Esta, na pareceu-nos que, ao momento do pedido e da resposta em março de 2017, não estava, ainda não se enquadrava nos modelos de regulação. No entanto, como também dizemos no nosso parecer, se fosse o legislador optar por manter estas competências para a ERSE, o que nós queremos, como os senhores deputados também referiram, foi clarificar, melhorar, e depois pontualmente responderemos individualmente, mas de modo a que realmente não só não existam dúvidas, como possam ser mais clara a forma de atuação futura, porque também estamos aqui, estes diplomas também começam no seu preâmbulo com uma simplificação do processo que nós, independentemente da nossa opinião, achamos que tem os seus méritos, como é óbvio, de qualquer modernização. Claro que tem que ser feito com os devidos critérios e com as devidas ressalvas, e por isso o fizemos aqui. E no final dizemos que o nosso parecer, se caso venha a ser como foi atribuída à entidade reguladora, teremos todo o gosto. Agora, no entanto, era importante clarificar. Esta simplificação é realmente importante porque que também tem a ver com as nossas competências e com o papel que queremos ter. Sendo que somos um regulador económico e não está, como também é explicado, não está dentro das nossas competências questões de segurança ou de distribuição que estão atribuídas à Direção-Geral de Energia. E por isso é com alguma... com algum grau de criticidade, que fazemos esta análise não só da segurança, das competências da ERSE, como da forma com que devemos estar como um stakeholder do setor enquadrado. Mas agora, eu passaria para as questões mais técnicas, passaria aqui ao meu colega.
Engenheiro Pedro Costa.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Tentando seguir as perguntas que me foram colocadas, muito obrigado. Isto é falta de experiência. Eu sei. Claro, com certeza. Colocou-nos a questão sobre as questões de segurança. Eu penso que nós não vamos conseguir dar uma resposta concreta pela seguinte razão. Para além de isso levar-nos-ia a entrar em competências da Direção-Geral de Energia e Geologia, mas mais do que isso, é que, como não é a nossa competência, não temos informação de histórico, de passado, que possamos fazer uma análise completa e detalhada sobre um assunto que sem dúvida é muito importante, isso não temos dúvida, mas que, portanto, não conseguimos dar uma resposta concreta. Todavia, as plataformas que existem, e falando aqui tanto em eletricidade como gás, mas mais especialmente no gás, a existência de uma plataforma em que há um registro, em que há a possibilidade de acompanhar toda a vida útil de uma instalação, isso parece-nos fácil de concluir que contribui para a segurança das instalações. Ou seja, é possível saber quem é que foi o técnico que projetou, saber todas as características, quem é que inspecionou, que equipamentos foram, por exemplo, se lá tiver um número de série, que equipamentos é que foram instalados naquela, que estão instalados naquela instalação e se forem mudados, se foi registado ou não na plataforma, isso é positivo. Permite também aos operadores de rede, esses sim nós regulamos, que A lei já dizia, de modo genérico, que só podiam ser ligados à rede se estivessem cumpridos todos os requisitos legais e regulamentares, que é algo muito genérico e difícil de verificar. Ora, existindo uma plataforma, qualquer operador da rede pode ir à plataforma e verificar se aquela instalação tem um certificado válido ou não, e se não tem, tem a obrigação legal de desligar o gás àquela instalação por questões de segurança. Portanto, sobre a segurança... penso que é o que conseguimos responder. Depois tínhamos colocado outra questão que eu não tenho a certeza de ter compreendido totalmente, que tinha a ver com uma eventual contradição que nós tínhamos dito entre a transparência que queremos no setor, os setores que habitualmente regulamos, e depois um comentário que tínhamos feito, e foi esse comentário que eu não consegui apanhar bem. Qual é que era o comentário? Página 3. Acho que já compreendi a questão. Portanto, insere-se no comentário geral que a ERSE fez de que as questões, sendo estes mercados, e é mais do que um mercado, portanto, não é um mercado elétrico nem do gás natural, é um mercado de projeto, instalação, inspeção e operação de instalações elétricas e de gás natural, esses são mercados que estão em regime concorrencial como todos os outros mercados que há na sociedade. Quem supervisiona as condições concorrenciais desses mercados é a Autoridade da Concorrência. Portanto, não é necessária, na opinião da ERSE, uma regulação setorial para estes mercados, porque estão em regime de concorrência, não são monopólios naturais, como o setor elétrico e como o setor do gás natural. Portanto, penso que com isto conseguimos responder às questões que o Sr. Deputado colocou. Depois tínhamos questões do Sr. Deputado Bruno Dias, uma relativa ao número do artigo 7º, tinha a ver com a referência ao Regulamento da Qualidade de Serviço. Na altura este comentário foi feito, a ERSE estava já a rever o Regulamento da Qualidade de Serviço e o Regulamento da Qualidade de Serviço do gás natural deixou de existir e atualmente existe um único regulamento que funde a qualidade de serviço tanto do gás natural como da eletricidade. E sabendo nós que esse processo estava a decorrer e que se concretizou, hoje já podemos dizer que é assim, era só para não ficar desatualizado. Foi só essa a questão, nada mais. Porque realmente o Regulamento da Qualidade de Serviço hoje da eletricidade e do gás natural tem lá as características do gás natural. do gás natural.
O que está em vigor, o grande problema, é uma coisa que já não existe.
Exato.
Tal como está.
Alertámos por isso.
Pronto. Pronto. Quer dizer que é sempre possível fazer a interpretação e sabemos onde está, não é? Mas na altura...
Era uma questão de achámos também, nós se identificámos que fazia sentido ter um regulamento que unisse os dois.
Certo, está-me aqui a lembrar o meu colega António que a própria Autoridade da Concorrência tem emitido recomendações relativas às entidades inspectoras. Portanto, é algo que a ADC tem supervisionado.
Tá.
Depois tinha outra questão sobre o número 3 do artigo 23. Número 3... correto. É uma situação que gostávamos que fosse resolvida com a plataforma. Ou seja, que a plataforma indicasse lá, estou a dizer bem, não estou, António, se a plataforma indicar lá o equipamento que lá está, é possível verificar se os equipamentos têm número de série, por exemplo.
Se puder registar no banco.
Sim, sim, sim.
No verde. No verde.
Olha. Sim. Quando houver mudanças de contrato, se a plataforma puder alterar essas mudanças de titularidade de contrato e se no momento dessa transmissão, a nossa preocupação relativamente à questão da mudança de contrato tem muito a ver com o nosso trabalho. Pronto. Tem a ver com o facto de, por falta de uma inspeção, ser atrasado uma mudança de comercializador. E disso, em algumas situações, como penso, alguns sabem, a maior parte dos operadores de rede de distribuição têm nos seus grupos comercializadores. Portanto, estão separados juridicamente, mas dentro do mesmo grupo essas atividades coexistem. Pronto. Volta e meia, existe algum ruído de que os operadores colocam barreiras a mudanças de contrato que possam ser de um comercializador seu para um comercializador de um grupo concorrente. Ora, isso depois, quando se vai tirar isso a limpo, não se chega fica tudo muito na base da insinuação. Porque, efetivamente, a inspeção tem que ser feita e depois marcar uma inspeção tem atrasos, tem... Pronto. E muitas das vezes cria-se aqui uma ideia de que isto pode estar a ser feito de forma propositada. E surge algum ruído. Nós gostaríamos, de certa forma, que esse ruído acabasse, que não houvesse nenhuma espécie de barreira à mudança de comercializador e que isso não fosse motivo para uma inspeção. Quando a gente coloca essa questão, muitas das vezes... Que o motivo não fosse a ausência de uma inspeção na mudança de contrato.
Não fosse o argumento usado.
Sim.
Okay.
Pronto, que o argumento não fosse esse. Isto, quando esta questão é colocada, ou quando há algum debate sobre esta questão, surge o argumento de que numa mudança de um contrato, uma hipótese, uma venda de uma casa ou uma mudança de alguém que está a arrendar uma casa e passa para outra pessoa e, por conseguinte, por mudança desse arrendamento, há uma mudança de titularidade de contrato.
Exato.
Depois, se houver um problema, é sempre confortável que exista, no momento da passagem desse contrato, algo que ateste que aquilo foi passado em condições.
Sim.
Portanto, que pronto. Só que, lá está, quer dizer, cidades onde há mercado de arrendamento, isso começa a se tornar um problema muito grande. E, portanto, quando temos um diploma que procura simplificação, isto é um daqueles casos que há aqui espaço para simplificar. Porque, na realidade, aquilo que se pretende é algo que isente responsabilidades ou do proprietário, ou de anteriores, anteriores como é que se diz o nome? Peço desculpa. Arrendatário. E, portanto, isso, podendo ser resolvido através da plataforma, através de uma declaração de quem acaba de quem termina o contrato, por exemplo, e que isso possa ser feito via a obra de redistribuição, quer dizer, que no momento em que a simplificação desse processo e a utilização da plataforma que está a ser criada traria aqui vantagem. Portanto, e sobretudo poderia anular esse argumento, porque é o argumento que muitas vezes surge para que a inspeção extraordinária seja feita. Pronto, isso, víamos aqui alguma vantagem nisso.
Nós temos mais uns minutinhos só sobre isto. Eu acho que valia a pena. Pode ser.
Pode. Muito obrigado. Eu propunha que nós pudéssemos, se estivéssemos de acordo, pudéssemos dedicar mais alguns minutos, porque eu acho que este ponto é um dos pontos-chave desta discussão. E a explicação que o engenheiro acaba de nos dar ajuda-nos, de facto, a compreender um bocado o racional daqui do próprio sentido da proposta e que deu origem ao que ficou no decreto-lei. E eu gostava só de pôr isto à vossa consideração e ouvir-vos também sobre esta questão. Falou muito bem o engenheiro sobre a realidade das cidades onde o mercado, até do turismo, é muito intenso e muito intensivo e com grande ritmo. E uma coisa são aquelas situações em que uma casa, para simplificar, uma casa tem uma rotação muito grande porque nos Airbnbs e nessas coisas as pessoas estão sempre a chegar para os fins de semana e para 2 dias e para 3 dias. E isso é uma realidade que eu acho que tem tudo a ver com aquilo que os senhores estão a dizer. Outra situação completamente diferente são as famílias que estão numa casa durante 2 anos, 3 anos, 4 anos e pode ter havido alterações na instalação. Seja porque um eletrodoméstico foi comprado ou porque houve uma adaptação que foi sendo feita, há algum voluntarismo que às vezes pode acontecer sem objetivo de dolo, mas sem dolo, mas com algum risco, não é? Sem dolo, mas com risco. E, portanto, eu gostava de pôr isto à vossa consideração sobre, por um lado, as realidades em que os contratos podem trazer aqui mais de formalismo do que de substância, isto é uma alteração de titular, mas que na prática as situações não se transformaram por aí além, versus aquelas situações que se calhar em Lisboa, noutros sítios é a maioria dos casos, não é? Em que a mudança do titular tem a ver com uma mudança de uma situação de facto. Não é só o nome que fica diferente do pai para o filho ou de uma pessoa para a outra, etc. Pode ser mesmo realmente ou de um operador, uma mudança de comercializador, etc. E, portanto, é esta um bocado de preocupação que também nos levou a trazer este debate aqui à Assembleia, porque este tipo de simplificações, em alguns casos, podem fazer todo o sentido à partida e, noutros casos, não se enquadram bem na situação que se verifica. Eu deixava esta nota para a discussão e para que pudéssemos ter em conta. Obrigado.
Na linha do que o deputado Bruno Dias referiu, eu pergunto se o objetivo neste momento da ERSE é criar uma espécie de cadastro de cada fração. É? Pronto, não sei se tem a ver, já agora deixa-me. Da mesma maneira que existe um certificado energético que hoje em dia é obrigatório para realizar uma escritura de compra-venda. Isso é um aspecto importante para aumentar a transparência dos atos de compra e venda. O que eu lhe pergunto, ou que vos pergunto, é se, para além desse certificado energético, faria ou não sentido que nos mesmos atos isso fosse acompanhado de um cadastro sobre as instalações e a validade das instalações, porque pode muito bem acontecer que uma determinada fração habitacional tenha tido uma inspeção extraordinária, cujo certificado é emitido por 5 anos de validade, e que, entretanto, no ano seguinte é vendido, e como há uma mudança de titular de contrato, é obrigatório fazer-se uma nova inspeção extraordinária. Pelo menos o que atualmente está em vigor, é isso que acontece. E, portanto, não sei se... Não é? Pronto. Então posso dizer o seguinte. Se não é obrigatória, nos atos de compra e venda, não existe nenhuma exibição de certificados de segurança das instalações ou de conformidade das inspeções de segurança por parte das frações. Portanto, como não existe, a pessoa que vai mudar eventualmente até de comercializador pede uma nova inspeção para perceber se a instalação está não sei o quê. Conforme, no entanto, não há nenhuma mudança de padrão nem de perfil da instalação elétrica ou de gás dessa fração.
Muito obrigado, Sr. Deputado Heitor Sousa.
Esta questão tem pertinência. Vamos lá ver. A anterior legislação que estava em vigor obrigava que na mudança de comercializador fosse efetuada uma inspeção. Agora, com o regime civil e até com a mudança do fornecedor, chamamos assim. E, portanto, agora o tal aspecto da simplificação fez com que mudou o comercializador ou mudou o titular e não é necessária uma inspeção. E não sendo necessária a inspeção, só é necessária aquelas inspeções normais, ou as chamadas inspeções periódicas, porque pode haver uma fuga de gás, ou aquelas coisas todas estão aqui descritas na legislação. Mas, de qualquer maneira, eu posso admitir o que agora no gás, o que acontece, por exemplo, é que há uma inspeção na altura da ligação e da certificação que a instalação está em condições, depois, durante 20 anos, não há mais nada. E, portanto, durante este prazo de 20 anos, podem passar, por exemplo, uma fração 6.535 titulares, se é que estiver, por exemplo, em alojamento local. Portanto, se tiverem alojamento local numa zona forte aqui nos bairros da cidade, no centro histórico da cidade, se nós imaginarmos que em cada 2 dias pode estar uma família, não é? Portanto, se o ano tem 365, são 130 e tal dias, vezes 20 anos, são muitos, muitos utilizadores. Agora, isto é uma questão... São 20 mil e tal. Mas, de qualquer maneira, a gente pôs de pronto esta situação, eu reconheço, mas também a questão de dizer, se há uma cedência contratual, imaginemos, a pessoa que estava lá vai certificar que a instalação está em condições. Não vai, ele próprio não vai, que ele não é técnico, não sabe, ele não pode certificar uma coisa, sabe, às vezes... No dia seguinte houver um problema, pode dizer, mas ele certificou. Ele não tem competências para certificar. Quer dizer, só se for existir a casualidade do técnico, do titular do contrato, ser um técnico da área de gás e que saiba o que é o gás e saiba avaliar os equipamentos de gás e essas coisas todas. Portanto, eu reconheço, porque nós podemos ter uma pessoa dentro de uma casa que decida fazer N ligações, não é? Porque decida colocar uma série de aparelhos em sítios diferentes, dos quartos, das salas, das cozinhas, essas coisas todas, e pode começar a fazer ali ligações exteriores, e como muitas vezes acontece. Esta é uma matéria que se pode pensar, não é? Se não se... Eu tenho uma solução, eu acho que a solução mais correta para isto, eu acho um exagero que sejam 20 anos depois da primeira instalação. Eu, por exemplo, eu posso admitir que sejam 20 anos, por exemplo, quando uma pessoa toma conta de uma casa e vive lá durante 20 anos e não há mudança. Mas, por exemplo, se houver mudanças de instalador, de titulares, ou mudança, a mudança do comercializador, eu penso que isto não é grandemente problemático. Porque o comercializador, essencialmente, faz uma ligação até ao contador, não é? Portanto, se a instalação estava boa, imaginemos... Não é mudança do comercializador que... Agora, a questão é assim. E eu penso que pode haver aqui alguma especialização que a gente possa agilizar. É dizer, se há um titular durante 20 anos, eu penso que pronto, pode-se manter a situação da inspeção ao fim de 20 anos. Mas se sentir que há uma mudança de titulares, que há várias mudanças de titulares, eu penso que estes prazos de inspeções poderão baixar. Eu penso que estes prazos de inspeções poderão baixar. Porque não haja dúvidas nenhuma, mas o que acontece, imaginemos, sob mudança, claro que nestas questões do alojamento local, o titular do prédio e do contrato é sempre o mesmo. É sempre o mesmo. Portanto, mas está registado numa plataforma. Está registado numa plataforma. E o registro dessa plataforma poderá indicar que nós possamos baixar os prazos de inspeção. E, portanto, é isto.
Sra. Deputada Fátima Ramos.
Tirar algo, mas eu já agora gostava de ter a vossa opinião. Falou-se aqui nas casas que vai mudando o titular. Mas vamos supor alguém, uma família, que compra uma casa e que está na casa, e é sempre a mesma família naquela casa, e que está na casa a sua vida, e que muitas vezes não é sensibilizada e não está sensibilizada mesmo para a deterioração que existe nas instalações. Vamos pensar, vamos pensar, por exemplo, mesmo no que toca ao gás. Muitas vezes as notícias até estão no exterior, estão a pensar, por exemplo, numa vivenda. Mas há uma tubagem de gás. E as pessoas não sabem. Será que não era correto ser obrigatório haver uma inspeção X em X tempo, mesmo para essas pessoas, para salvaguardar essas pessoas? Ou pelo menos uma ação de sensibilização? Okay. O que é que pode ser feito? Não sei se é 20 anos. Okay. Estou a dizer, ao fim daquilo que é o prazo normal de deterioração dos sistemas. Porque a própria família pode fazer determinados investimentos na casa que podem alterar as condições de segurança de toda a sua instalação. Portanto, eu gostava já agora de ouvir a vossa opinião e qual seria o prazo ajustado para eventualmente se exigir ou se aconselhar algum tipo de inspeção.
Muito obrigado, Sra. Deputada Fátima Ramos. Seguimos aqui procedimento que eu acho que foi correto, deixarmos todos falar para tirar mais dúvidas, sendo que algumas perguntas, certamente, a DGEG já cá esteve, e são mais direcionadas à DGEG, não quer dizer que depois não se façam por escrito à DGEG, se for necessário, ou o que seja, porque parece-me que são matérias mais da Direção-Geral de Energia e Geologia, mas acho que foi importante também colocarmos este debate para tentarmos melhorar o diploma, que eu acho que é o mais importante, mais do que um tema político. Isto é um tema de segurança, é um tema muito técnico e que obriga-nos a todos nós a ter a responsabilidade de sair daqui com a melhor solução legislativa. Vou-vos a palavra.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Só aqui, em resposta a algumas das dúvidas que os deputados colocaram, só para esclarecer que realmente a ERC, enquanto regulador económico, e que frisou, que realmente vê com muito bons olhos que a não obstaculização à mudança de comercializador promove o mercado. E isso é um dos nossos objetivos, e da promoção da concorrência do mercado. Realmente, isso é para nós, dissemo-lo novamente no parecer e aqui claramente, porque é para nós um fator muito importante. É claro que algumas das questões que os senhores deputados colocaram, que têm a ver com a simplificação de todo este processo, e que têm a ver, como o senhor deputado Costa estava a dizer, têm a ver com questões também da segurança e questões que não competem diretamente à ERC, provavelmente diretamente à DGEG. As nossas opiniões, é claro que num sistema, quando se faz uma simplificação, é claro que corremos o risco de... ao tag dessa simplificação, se não poder ter em conta outras questões que possam ser pertinentes nessa mudança. No entanto, gostava de frisar que realmente é uma opinião nossa, não é da nossa competência, estas questões de segurança, e como a senhora deputada Fátima Ramos disse, a própria questão de quanto tempo ou de como seria feita a mudança, como deveria ser feita, podemos ter uma opinião, mas não nos compete a nós. Eu, por exemplo, como foi dito aqui pelo engenheiro António Domingos, claro, o cadastro para nós é muito importante, porque isso não existia. Isso para nós acho que faz todo o sentido, e aí há um registro que não havia, e há um registro, e depois com as mudanças, com qualquer mudança que exista, esse registro fica lá e pode-se ter acesso a ele, que antes não existia. É claro que
Como também o senhor deputado Bruno estava a dizer também, claro que as instalações podem não demorar, não duram 20 anos, provavelmente, mas as próprias mudanças, agora vou agarrar no exemplo de Lisboa, por exemplo, o Lisboa Gás, quando passou para o outro tipo de gás, os próprios, as pessoas ao comprarem o novo eletrodoméstico tinham esta necessidade, ou seja, provavelmente as pessoas acabam por não ter 20 anos sem haver nenhuma alteração, porque a própria tecnologia ou a tipologia das suas instalações também muda. Mas eu gostava, e agora passo aos engenheiros, porque eu sou economista e disto também muito pouco, não nos compete tanto a nós, não é que não tenhamos uma opinião, e gostava de deixar isto bem claro, mas não é tanto da nossa responsabilidade esta questão da segurança, que eu penso que é uma das questões fulcrais que está hoje aqui em discussão, e claro que percebemos que a simplificação que nós somos a favor, e como bem dizemos, pode ter riscos, mas o nosso objetivo é contribuir para que esses riscos sejam minimizados. E agora passava...
Muito obrigado. Sobre a mudança de comercializador, e é um problema que tem cerca de 10 anos, quando começou a liberalização, a ERSE acha que as questões de segurança são, claro, fundamentais e estão à frente. Não pode a segurança ser usada como obstáculo ao mercado. E a verdade é que...
Não era bem isso que queria dizer.
Exatamente, as questões de segurança que não são segurança, usadas como prato. E a verdade é que uma inspeção, se nós formos ver qual é que é, o que é que uma pessoa ganha com uma mudança de comercializador, portanto, o que é que poupa ao final de um ano, se obrigássemos em cada mudança de comercializador a fazer uma inspeção, ninguém, não vale a pena mudar, não é? O custo da mudança é mais do que o que a pessoa poupa ao final do ano escolhendo o melhor comercializador. E é isto que, na opinião da ERSE, não pode acontecer. Ou seja, se é preciso fazer, por questões de segurança, daquela segurança mesmo, é preciso fazer uma inspeção, pois então tem que ser feita, e cabe então à Direção-Geral de Energia e Geologia avaliar, eu não sei se são 20 anos, quanto é que é, não sei, mas cabe à Direção-Geral de Energia e Geologia avaliar. Como disse o Dr. Alexandre Santos, haver um cadastro que permita ter a história de toda a instalação, há quanto tempo é que foi inspecionada, que permita ao operador da rede receber uma notificação de que aquela instalação já não tem um certificado válido, e então aí, de acordo com os regulamentos da ERSE, ele tem a obrigação de cortar o fornecimento, penso que isso contribui para a segurança. A existência de um cadastro é fundamental. Quanto à mudança de equipamento, se o cadastro tiver, e é a competência da Direção-Geral desenhar essa plataforma, tiver essa possibilidade de incorporar os equipamentos que lá estão, é algo que na mudança de um titular ou na venda ou no arrendamento de uma fração é possível verificar se o equipamento que lá está fica ou se muda, e isso completado com informação ao cidadão para que o cidadão saiba que, em vez de contratar um vizinho que é jeitoso a instalar o esquentador, é melhor contratar um técnico certificado que terá que ter acesso à plataforma, instala o esquentador de acordo com as regras aplicáveis e vai à plataforma e altera o número de série. Se calhar isso sai quase ao mesmo preço do que contratar um curioso, e as coisas ficam bem feitas e fica-se a saber que equipamento é que lá está e se foi mudado, tem que ter uma inspeção ou não, e são cumpridas as regras. Portanto, aí a importância do cadastro. Não sei, António. Está...
Nós quando lemos e quando estivemos a analisar toda esta regulamentação, nós até nem ficámos com a ideia, eu em particular não fiquei nada com a ideia de que isto estivesse a reduzir o número de inspeções ou de controlos que se fazem. E porquê é que digo isto? Por causa do seguinte, as inspeções periódicas, eu não tenho conhecimento, e já trabalho nesta coisa há uns 25 anos, de que as companhias cortassem o fornecimento de gás a quem não tinha uma inspeção periódica feita. Coisa que é introduzido com esta regulamentação. Portanto, o simples facto da Direção-Geral de Energia chamar a CIONES de dar conta de que determinada instalação não fez a periódica e que deve ser cortada é já de si uma é já de si algo que não existia. Portanto, isso é... Eu não sei se aconteceu a algum dos senhores deputados em vossas casas, mas lembro-me da última inspeção periódica que fez, foi porque recebi uma carta em casa da entidade inspectora que me tinha feito a inspeção, mandou-me uma carta para casa a lembrar, olha, tem a inspeção por fazer e tal. E fazes isto numa atitude um bocado voluntarista de ganhar mercado. Da mesma forma que, sei lá, quando temos que fazer a inspeção automóvel, também mandam para o telemóvel, isso todos conhecemos. Mas a partir de agora, isto tem... isto é diferente, quer dizer, porque eu recebi aquela carta, por acaso mandei fazer, mas podia não ter ligado nenhuma àquilo, que é o que as pessoas esquecem-se, não é? Bom, agora não se vão poder esquecer, portanto, vão ter que fazer. E, portanto, aquilo que eu vejo, na minha opinião, não é uma redução da carga de inspeções que se fazem. Dá-me a sensação que, com isto, as inspeções periódicas passam efetivamente a ser feitas. Uma outra coisa, por exemplo, relativamente à plataforma, que eu acho muito importante e é qualquer coisa que nós na ERSE gostaríamos de acompanhar de perto a elaboração dessa plataforma, porque nos campos a preencher dessa plataforma relativamente à informação da casa das pessoas, há ali muita coisa de, acho eu, muito relevante e que vai ao encontro de algumas preocupações que os senhores deputados estavam a levantar. É óbvio que esta resposta compete à Direção-Geral de Energia. Mas a minha expectativa enquanto cidadão, quando olho para aquilo, é que, por exemplo, se a plataforma, repare, ao se fazer uma instalação, diz a legislação que tem que se pedir uma inspeção. Portanto, e uma instalação, se virem lá na definição, é toda a parte de tubos que começa na válvula de corte geral e acaba nas válvulas de corte aos aparelhos. Portanto, é o que está dentro das paredes e que a gente não vê. E que raramente se muda. Quando se muda um equipamento, quando se mudam equipamentos de queima, também tem que se chamar um instalador, penso que é um instalador tipo B, e por conseguinte, por exemplo, se a plataforma tiver nota de qual o equipamento lá está instalado, porque eles também têm números de série, isto obriga quem faz uma instalação de um equipamento de um equipamento de queima, se quiser que a plataforma reflita realmente aquilo que está naquela instalação, a chamar um instalador dos que estão na listagem da Direção-Geral de Energia, porque eles têm lá a listagem de todos aqueles instaladores, consulta e escolhe um daqueles instaladores. Já agora, a propósito disso, a Lisboa Gás, também do que vi lá em casa, estão a meter panfletos com lista das entidades inspectoras e lista e a fazer alguma sensibilização para estes aspectos, de chamar um instalador. Porque, lá está, quer dizer, isto é necessário um instalador que esteja na base de dados da Direção-Geral de Energia para aceder à plataforma. E, portanto, quem troca o nosso esquentador é alguém que, saindo daquela listagem, pode chegar à plataforma e, por exemplo, o equipamento foi trocado. Hoje em dia, se houver um acidente numa casa de uma pessoa qualquer, se chamar uma companhia de seguros, aquilo é um problema de determinação de responsabilidades ou do que quer que seja. E, portanto, mesmo com todo este sistema de controlos que hoje conhecemos, isto parece que é muito, mas é muito pouco, porque existe pouco registro e o registro é pouco rastreável. E, portanto, aquilo que nos parece, quando lemos isto, parecemos que a Direção-Geral de Energia estava a dar um passo certo, no sentido de criar muito maior rastreabilidade de tudo o que acontece nas nossas casas, que permita apuramento de responsabilidades, que permita também a ligação com o site deles, com quem é que está credenciado para fazer diversos tipos de atividades, e lá está, quer dizer, se há agora aqui depois um trabalho muito grande e uma parte, acho que a ERSE poderá ter um papel que é o de informar os consumidores, e isso está muito dentro de competências nossas, de ajudar a formar, de ajudar também à Direção-Geral já a passar esta mensagem que determinadas coisas devem ser feitas de uma determinada forma para evitarem problemas com multirriscos, problemas no caso de um determinado tipo de acidente e por aí fora. Há também um assunto que há bocado estávamos a falar relativamente a este... É? Ah, isto não sabia que tinha tempo. Então, se calhar, não digo mais. É só o seguinte, é uma coisa muito curta que nós... somos atentos a isto e quando às vezes aparece notícia de algo ou de algum acidente fatal que envolva gás, lemos, quanto mais não seja, porque porque é um assunto que está próximo do nosso setor e vamos ver se isto tem. Bom, e vão acontecendo, não é? No entanto, na maior parte dos últimos acidentes que temos visto, notamos uma coisa curiosa, quer dizer, a maior parte deles até acontecem muito fora de todos estes assuntos que estamos a debater, que é normalmente relacionados com instalações com garrafas de gás dentro de casa, esquentadores nas casas de banho e coisas desse género, que não, obviamente não ficam resolvidos. Portanto, muitas das vezes a comunicação social dá-nos uma ideia de uma certa perigosidade ou risco ou isso tudo, que depois, quando vamos a olhar para isso mais atentamente, percebemos que não é bem isto. É um, pronto, é outra coisa.
O regime de inspeções aqui, quer dizer, praticamente não alterou. Existe legislação há muitos anos. E quando se diz que a inspeção deve, depois da ligação, deve ser, há um prazo, há um período de 20 anos em que não há inspeção. Quer dizer, aqui só há uma diferença. É que antigamente, na mudança do comercializador e titular, era obrigatório fazer a inspeção e agora não é. Mas quer dizer, quem faz a legislação e... Sim, exatamente.
E essa mensagem que nos deixam também.
Não, isso eu também deixei há bocado. Agora, a questão que se põe aqui é que estes prazos são definidos e são avaliados para a Direção-Geral de Energia e sente-se que isto não, também não é. Agora, há aqui uma matéria que diz as instalações de gás e efeitos à indústria turística. O problema é que, na verdade, o alojamento local, apesar de não estar considerado na indústria turística, há um movimento permanente de alteração de titulares, no fundo, que utilizam o alojamento local. Não sei se seria de inserir aqui e o alojamento local. Não, é titulares para todos os efeitos, porque o titular é o que utiliza.
Mas isso está, neste momento, em equação para ser alterado.
Isso é outra... já não é o âmbito deste grupo de trabalho. Penso que existe um grupo... Nesta audição... Existe um grupo de trabalho também sobre o alojamento local, em que penso que também o Sr. Deputado António Topa faz parte, pronto, e que certamente tratará desses assuntos da melhor forma. Não, mas acabam por ser paralelos e que acabam por ser interessantes. Agradecia, então, à entidade reguladora dos serviços energéticos a explicação e também dizer que esta audição foi muito interessante e o facto de termos tido várias rondas dos grupos parlamentares assim o demonstra. Normalmente temos tido só uma ronda, tivemos pelo menos duas rondas de todos os grupos parlamentares e agradecer a vossa presença e dizer aos grupos parlamentares que, sendo esta a última audição, marcávamos para 14 de maio, segundo a data que tive aqui a ver com os serviços da Comissão, o prazo de entrega de propostas, 14 de maio, temos aí cerca de um mês para propostas de alteração, para depois... ainda em tempo útil desta sessão legislativa, fecharmos este processo de forma clara.